coisas acontecem porque a gente nunca imagina que podem acontecer, nunca acha. Então, a gente, ao não achar, nós acabamos não nos prevenindo. Não é que você vai ficar em casa trancado, mas tem alguns cuidados básicos que podem tornar o seu verão super divertido, as suas férias se maravilhosas, sem doença, sem adoecimento, sem ter que ir ao hospital e curtir ao máximo o final de ano e as festas.
Durante as festas de fim de ano, um grupo trabalha incansavelmente para salvar vidas. As servidoras e os servidores do Sistema de Atendimento de Urgência, o SAMU. Durante esse período, o brasileiro gosta de viajar, descansar, relaxar. Mas é nesse momento que o inesperado pode acontecer. Um acidente de carro, uma queda, uma insolação na beira da praia. Mas como evitar as ocorrências mais comuns no fim do ano? Onde buscar assistência médica? Como saber em quais situações acionar o SAMU? Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos conversar com a médica infectologista e coordenadora da Sala de Regulação do SAMU Metropolitano de Salvador, doutora Adielma Nizarala.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
O acionamento, não há barreira de acesso para acionamento. Não deve haver nenhum tipo de barreira de acesso. Tanto que nenhum chamado do SAMU ele pode ser desligado sem que esta pessoa tenha acesso a conversar com um médico. O único profissional capaz de dizer se é um chamado para o SAMU ou não é o profissional médico. Agora, é a avaliação para o encaminhamento ou não de um recurso, quando eu falo recurso, entenda-se ambulância, o encaminhamento de uma ambulância para um atendimento no local da ocorrência, essa é uma decisão que é feita pelo médico. Então, às vezes, as pessoas confundem. Ah, eu abri uma ocorrência no SAMU e eu não fui atendida, não mandaram ambulância. Não é que não mandaram ambulância. A ocorrência ela foi aberta, esse médico, com a informação que ele recebe, lembrando que a gente trabalha com a informação de quem abre a ocorrência. Ah, então a pessoa que abre a ocorrência tem que saber de medicina, de saúde? Não, mas ela pode nos dar informações precisas. Por exemplo, esse paciente está acordado, está desmaiado, esse paciente respira, não respira, está sangrando, não está sangrando. E às vezes ele tem bastante conhecimento sobre o paciente para o qual ele está abrindo o chamado. Então, uma vez que eu pego essa informação, eu faço uma avaliação enquanto médica, se é um atendimento que obrigatoriamente tem que ser feito pelo SAMU, ou se é um paciente que não, a família pode colocar no carro, sem nenhum risco, levar para o atendimento médico.
E além da solicitação de atendimento de urgência e emergência, o SAMU também fornece informações e instruções importantes. Em qualquer caso, o médico poderá instruir o cidadão sobre qual unidade de saúde buscar, qual especialista procurar e como proceder em cada uma das ocorrências.
Mais do que ninguém, quem está numa central de regulação, ele tem uma visão ampla da rede. Eu sei, por exemplo, aqui em Salvador, nesse momento, eu consigo te dizer quais são as unidades que tem ortopedista no plantão, quem tem raio-x, qual é o hospital que está com algum problema em tomógrafo ou com equipes. Eu consigo ter essa visão de rede. Então, nada mais justo do que se alguém liga para cá precisando dessa informação, eu tenho que passar. Isso é um serviço de utilidade pública. Então, nós vivemos para servir a uma população. E o servir vai desde uma informação, uma orientação, até a chegada de uma unidade avançada na sua casa para um atendimento. Isso é um direito do cidadão.
Infelizmente, nem todas as ligações recebidas pelo telefone 192 podem ajudar a salvar vidas. O serviço ainda sofre com chamadas falsas, os famosos trotes. Essa brincadeira sem graça pode acabar custando a vida de alguém.
Olha, o trote normalmente ele é feito por uma criança que não tem a noção do risco que ela está fazendo, ela precisa ser educada para isso, ou por uma pessoa que tem algum transtorno psiquiátrico. Então você imagina que quando chega o final de ano, nós temos pessoas, psiquiatras adultas que às vezes utilizam bebida alcoólica porque estamos em festa, abandonam seus tratamentos, a criança está de férias, então ela vai estar, nós vamos ter mais crianças com um período mais prolongado dentro de casa, com fácil acesso a telefones celulares. Então esse conjunto de coisas acaba aumentando o trote nesse período. Quando essa pessoa liga, às vezes é um trote que você identifica nos primeiros 10 segundos. 5, 10 segundos, você identifica que é um trote, você vai desligar e liberar essa linha. Às vezes é um trote mais elaborado. É um trote que a pessoa te dá dados, que te leva, inclusive, a abrir a ocorrência e, inclusive, a encaminhar um recurso para o local do atendimento. Então, você não só tem um gasto financeiro, né, do dinheiro público, né, da verba pública, mas você tem também esse tempo que você deixou essa ambulância parada indo atender uma ocorrência que não existe. Além disso, enquanto ele está falando, enquanto eu estou colhendo os dados para ver a ocorrência, essa linha especificamente está presa. Quer dizer que se alguém estiver ligando por uma demanda real e eu não tiver outra linha, aquela linha está fazendo falta, porque eu poderia estar abrindo um chamado realmente para uma pessoa que está precisando do recurso do SAMU.
Durante as festas de fim de ano, algumas ocorrências, como afogamentos e acidentes de trânsito, ficam ainda mais numerosos. O maior tráfego nas rodovias, o consumo exagerado de bebida alcoólica e os descuidos nos mares, rios e cachoeiras causam grande parte das ocorrências atendidas pelo SAMU.
Então, na verdade, o que acontece muito é de você aumentar o quantitativo de chamadas para coisas mais voltadas para o lazer, por exemplo. Então, se eu tinha menos chamamentos para afogamento, claro que no período de férias, eu vou ter, em finais de ano, eu vou ter uma quantidade maior, porque eu tenho a cidade com maior quantidade de pessoas frequentando essas atividades de lazer. Então, eu tenho um aumento na quantidade de afogamento, acidente de carro, acidente com moto, embriaguez.
Segundo a Dielma, vários fatores influenciam no aumento de casos de acidentes de automóveis. Pista molhada, falta de manutenção veicular adequada, mas o principal deles é um problema bem conhecido do Sistema Único de Saúde das autoridades de trânsito, a mistura de álcool e direção.
Então você acaba tendo pista molhada, as pessoas viajando, com pouca manutenção desses carros, e aumenta realmente o número de acidentes nesse período, porque nós temos uma quantidade maior de pessoas circulando. Acidentes esses que poderiam ser evitados, né, principalmente se você não tivesse essa combinação que é do uso de álcool e volante. A fiscalização, óbvio, ela existe, nós visualizamos isso pelo país todo, blitz e tudo mais, porém, claramente, nós nunca teríamos perna para conseguir identificar todas as situações em tempo hábil a provocar um acidente. Um monitoramento que a gente deve realmente fazer nas nossas vidas enquanto pessoas é não fazer essa mistura, não fazer uso de bebida alcoólica, não só bebida alcoólica. Por exemplo, você vai para uma festa, você não bebe, mas se você passa a noite toda na festa e resolve que 5h30 da manhã você vai pegar o carro e já aproveitar que está acordado e viajar, isso também você está submetido a uma privação de sono que com certeza pode e deve e provavelmente acontecerá de diminuir os seus reflexos, de fazer você cochilar o volante e você dessa forma também pode provocar um acidente grave mesmo não estando fazendo uso de bebida alcoólica.
O cansaço também é causa de muitos acidentes, principalmente no período de festas de final de ano. O uso de estimulantes, como as bebidas energéticas, podem trazer riscos ocultos para os motoristas.
Então, realmente, o cansaço excessivo, ele é uma causa comum de acidente. Não é incomum as pessoas dizerem, eu cochilei no volante porque eu estava sem dormir. Beber, por si só, já é um problema. Mas se você não beber e você não tiver uma quantidade mínima de horas dormidas, que a gente pensa em 8 horas de sono tranquilo para que você possa pegar um volante, né? É uma responsabilidade muito grande você colocar suas pessoas mais amadas e queridas dentro de um veículo e você não ter a responsabilidade de estar totalmente sóbrio e consciente das suas capacidades. E aí já nos lembra aquela questão do uso dos estimulantes, né, que eles devem ser abolidos. Um estimulante, um energético desse, ele não tem a capacidade de manter de forma saudável você apto para desenvolver as suas funções de motorista. O grande problema disso tudo é você mascarar um quadro que ele está aí. Se você não dormiu, se você trabalhou a noite toda, se você fez uso de bebida alcoólica e você está no estado de cansaço mental, os seus reflexos estarão diminuídos. Você pode usar alguma droga para estimular, mas ela é tempo dependente. Ela vai ser metabolizada e isso vai desaparecer. Então, às vezes, o cálculo é feito errado. Ela viaja mais longa ou ela está tão mais cansada que o energético que ela usou não é suficiente para deixá-la de forma mais alerta, culminando numa tragédia, às vezes. Porque você acha que está bem, porque você tomou estimulante, mas você não está, e você pega um carro para dirigir, colocando a sua vida em risco e principalmente colocando a vida de outras pessoas em risco também.
Mesmo para quem não vai pegar a estrada, crianças e idosos requerem um cuidado especial durante o final de ano. Com a mudança de rotina, alimentação, além de viagens, exposição ao sol e calor, a saúde pode ser prejudicada, principalmente no caso dos mais velhos. Hidratação com água mineral de boa procedência, alimentação balanceada e uso de protetor solar são fundamentais. Por outro lado, existe um outro cuidado muito importante: o apoio emocional.
Evitar o cansaço excessivo para esses idosos, né? A pessoa acha que o idoso ele pode e deve participar de todas as comemorações que aquela família vai fazer naquele período. E o idoso, ele está num outro ritmo, ele precisa ter vida social, mas ele está num outro ritmo, num outro estágio da vida. Não permite mais para ele, por exemplo, perder várias noites seguidas, isso pode acarretar adoecimento. A gente precisa ter cuidado com a alimentação, com a hidratação. Ele sofre mais com alterações de alimentação, se ele se desidrata com as diarreias provocadas por essas gastroenterites, até mesmo apoio emocional, você tem que reforçar nesse período para que o idoso ele se sinta incluído nas festividades, para que ele participe de tudo sem exagero, mas que ele não seja, por exemplo, deixado para trás. E aí uma coisa interessante, que não é incomum a gente fazer atendimento de idosos que agudizaram suas doenças porque foram deixados para trás por suas famílias. A família viaja, deixa com o cuidador, porque o idoso, quando ele é acamado, quando ele tem uma limitação de caminhar, ele é visto pela família como um problema para sair numa viagem. Então eles ficam com cuidadores, os cuidadores nem sempre são tão cuidadores, e esses idosos acabam adoecendo, e o SAMU é acionado em várias situações para esse tipo de ocorrência.
O descuido com o uso de medicamentos, principalmente os de uso contínuo por pacientes idosos ou com problemas crônicos, também é causa de muitas ocorrências durante o período de festas. Aquela história de parar o tratamento para poder beber ou mesmo o consumo em excesso de álcool podem virar um problema durante as festas.
Eu tenho uma quantidade aumentada, por exemplo, de exacerbação dos quadros clínicos de pacientes com doenças crônicas, porque normalmente eles saem da rotina com as festas de final de ano, com férias, e acaba que os idosos, principalmente, que fazem uso de medicações cronicamente, eles acabam perdendo seus horários de medicação, abandonando a medicação para poder curtir, porque é aquele imaginário coletivo de que quando você quer tomar um champanhe, quer tomar uma cerveja, no final do ano você tem que suspender a medicação que você está usando. Isso acaba agudizando casos de pacientes que já são portadores de doenças crônicas, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Se o idoso já mora numa casa de cuidado, isso não é tão gritante, porque existe uma escala de trabalho. Uma casa de idoso funciona muito parecida a um esquema de trabalho de um hospital. Já com as famílias, não. As famílias idosas, ele tem uma vida normal, muitas vezes quem cuida ali é a própria família, mas na situação de viagem acabam contratando um cuidador temporário que nem sempre sabe da rotina daquele idoso, ou não tem todas as informações e acaba realmente interrompendo, às vezes, tratamento. E a própria depressão, o confinamento desse idoso em casa, sem a sua família, pode realmente acarretar um adoecimento maior.
Apesar dos riscos, alguns cuidados básicos podem garantir um fim de ano saudável, seguro e feliz.
As coisas acontecem porque a gente nunca imagina que podem acontecer, nunca acha. Então, a gente, ao não achar, nós acabamos não nos prevenindo. Então, eu preciso pensar, quando vai chegar no final de ano, eu preciso pensar em doenças gastrointestinais, porque é uma coisa muito comum, né? Você passa a consumir mais alimentos mal armazenados, em rua, às vezes você não tem cuidado com a água que está utilizando, né? Você tem muita desidratação e insolação, porque vão para a praia, ficam em horários muito tarde, expostos diretamente ao sol. Às vezes, famílias com uma renda um pouco menor, não tem condições toda hora de estar comprando uma água mineral para dar para os filhos, para o idoso. Às vezes, a água que levou de casa já acabou. Então, tem que ter esse cuidado. As doenças respiratórias, né? Você tem muito assim, tá quente, por que vai ter doença respiratória? Porque você começa a estar dentro de ar-condicionados, né? Doenças dermatológicas, relacionadas principalmente à água contaminada, a pisar em areias contaminadas. Se vai para a praia, aumenta o número de idas às piscinas, então vem infecção de ouvido, vem as conjuntivites. Não é que você vai ficar em casa trancado, mas tem alguns cuidados básicos que podem tornar o seu verão super divertido, as suas férias se maravilhosas, sem doença, sem adoecimento, sem ter que ir a um hospital e curtir ao máximo o final de ano e as festas.
Então é isso, se cuide, cuide da família e dos amigos e tenha um fim de ano tranquilo e divertido. Ah, e se precisar de atendimento, você já sabe, você pode ligar de graça para o 192, que o SAMU salva vidas. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Um bom fim de ano e boas festas.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.